de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
E aí, quer brincar do quê?
Há quanto tempo você não faz essa pergunta pros seus amigos, pros seus filhos, pros seus alunos, ou até pra você mesmo?
Mas, Cadu, tem uma contradição nesse nosso começo do programa, hein?
O quê?
Ah, olha só. Esse tom sério pra falar de brincadeira.
Ah, sim, Sandra, mas brincar é coisa séria. Brincando direito, sem violência, nem humilhando o outro, a gente tá sempre aprendendo.
Até pra saúde, né, Cadu?
Isso.
Brincar ajuda a se aproximar dos outros e a manter o bom humor, concorda?
Tanto concordo que tô feliz demais, porque hoje nós estamos fazendo um programa falando de brincadeiras. Contando, por exemplo, a aventura de uma educadora que viaja ao Brasil pesquisando brincadeiras populares para utilizar nas suas aulas.
Ah, e tem também a professora que levou seus alunos para uma aula de educação ambiental na beira do Rio Parnaíba. Brincando, os alunos aprenderam como ajudar a recuperar e a preservar o rio.
E aprender a ler também pode ser uma grande brincadeira, né? Brincadeira de gente grande. Conheça hoje um dos projetos de alfabetização de jovens e adultos premiado pelo Ministério da Educação.
Ouça aqui no Escola Brasil ideias para fazer da educação uma atividade cada vez mais gostosa, atraente e divertida.
Logo depois dos comerciais.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Atenção, meninada! Não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento. Quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do
Escola Brasil.
Tá ouvindo esse som? Que você acha que é?
Ah, é uma escola, acertei?
Acertou, afinal a natureza também é uma escola, né? E que escola? Por isso, dois professores do ensino médio de uma escola de Teresina, capital do Piauí, levaram os estudantes para aprenderem educação ambiental à beira do Rio Parnaíba.
Meu mano, como está o Parnaíba?
Como está o Parnaíba? Essa foi a grande pergunta para a meninada que participou do projeto Amigos do Parnaíba.
Durante um fim de semana, eles recolheram mais de 200 sacos de lixo e aproveitaram para conscientizar os sujões que jogam lixo no rio.
E o melhor de tudo foi aprender na prática o que antes era só teoria. O Caio está na linha para conversar com os dois professores que criaram o projeto Amigos do Parnaíba. Quem são eles, Caio?
Bom, Sandra, eu estou aqui com o professor Gildeon Oliveira e com a professora Sônia Araújo. Eles são coordenadores do projeto Amigos do Parnaíba. Tudo bem, professor?
Tudo bem.
É um prazer receber o senhor aqui no Escola Brasil.
Igualmente.
Professor, explica pra gente, então, qual que é a vantagem de levar os alunos para fora da escola nesse projeto?
Bom, primeiro, permite a ele perceber melhor como é que os conteúdos vistos em sala de aula eles podem interferir em nossas atitudes fora da escola.
Por exemplo, professor?
Por exemplo, os conteúdos de filosofia envolvidos na questão eram conhecimento e ação. O que fazer com o conhecimento que nós adquirimos?
O senhor é professor de filosofia, né, pelo visto?
Exatamente.
E a professora Sônia é professora de química ambiental, né, professora?
Exato, sou professora de química ambiental.
O que, que os seus alunos, então, aprenderam na prática naquele dia, hein, professora?
Primeiro, ser conscientes do problema da poluição ambiental e depois, bom para eles, porque eles foram protagonistas, né? Eles saíram da escola, eles puderam contribuir, socializar isso com a comunidade.
E a gente observou também que uma coisa muito importante foi o modo como a gente conseguiu fazer com que todos os alunos atuassem, trabalhassem. E também os outros professores.
Que legal. Parabéns pelo projeto. Eu agradeço a sua participação aqui no Escola Brasil.
Tá ok, obrigado.
E professora Sônia, muito obrigado também.
Obrigada, a gente que agradece, a gente fica muito feliz.
Bom, Sandra, então agora é com você e com o Cadu.
Obrigada, Caio. E a gente também ouviu um estudante. Ele se chama Mr. Dan da Silva e conta o que achou da experiência.
é para a vida inteira que a gente aprende, né? Porque se eu conscientizar uma pessoa, essa pessoa vai passar para outra e assim vai fazer uma corrente. E se essa corrente não for quebrada, vai resultar na conscientização para todas as pessoas.
Você, professor, professora, que tal ensinar os seus alunos um pouco de educação ambiental fora da sala de aula?
Pode ser aí mesmo, em algum lugar perto da própria escola, um parque, um rio, um terreno.
É muito importante os alunos perceberem como podem aplicar na vida, no seu cotidiano, o que aprendem na escola. É saber para a vida toda.
A bola de meia, a bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão.
Ô Sandra, lembra do tempo que as ruas ficavam cheias de crianças jogando peteca, bola de gude, cabo de guerra, futebol de prego?
Eu adorava, era muito legal, né?
Pois é, é verdade, era muito legal sim. E além de divertidas, essas brincadeiras servem para manter vivas as tradições. Elas vão sendo passadas assim de geração para geração e até de um país para o outro, sabia?
Pena que com o passar do tempo e o crescimento das cidades, esse jeito de brincar foi ficando assim meio de lado, né?
Pois é, mas é por isso que tem gente trabalhando para não deixar que essas tradições caiam no esquecimento.
Como a Renata Meirelles, uma educadora de São Paulo.
A Renata percorre o Brasil há 10 anos procurando saber como brincam meninas e meninos, homens e mulheres. Já pensou, gente, ser pesquisadora de brincadeiras, né? Deve ser um barato.
É, em suas andanças ela descobriu muita coisa e agora tá aqui no Escola Brasil para falar um pouquinho do que ouviu e viu por aí, né? Oi, Renata.
Oi, Renata, tudo bem?
Tudo bem, gente.
Legal. Renata, nessas suas viagens você se embrenhou até por matas e rios para pesquisar. Da Amazônia, por exemplo, eu sei que você voltou com o projeto Bira.
O projeto Bira é um projeto onde a gente pesquisa e a gente divulga brinquedos e brincadeiras e o cotidiano infantil de crianças da Amazônia. E esse projeto começou em 2001, onde eu e o documentarista David Hicks, a gente ficou viajando em 16 comunidades ribeirinhas e indígenas. E aí a gente teve em contato direto com essas pessoas, né, conhecendo então o que elas fazem, como elas brincam.
Ai, que gostoso! E andando por essa floresta, vocês devem ter aprendido tanta brincadeira legal, hein?
Ah, sem dúvida. Tem várias brincadeiras que as crianças de outras regiões conhecem, mas lá é feita com outro nome, com outra regra, com outro jeito.
Sei. Então você pode falar pra gente, por exemplo, de uma dessas brincadeiras?
Pular macaca, que é, por exemplo, um jogo de amarelinha, como algumas pessoas conhecem, né? Academia em outros lugares. E também tem umas regras bastante diferentes.
Renata, só um minutinho. Então, ouvinte, vamos aprender como se joga amarelinha no norte, hein? É sempre bom para variar o jogo. Pode explicar como é que é, Renata?
Você joga a pedra, mas não tira ela do jogo depois que você erra. Ela fica lá. E aí, cada outra pessoa que vai, você não pode pisar naquele quadrado da pessoa que deixou. Então, o jogo, a cada pessoa que joga, vai ficando mais difícil, mais difícil.
Ô, Renata, você acha que existe risco dessas brincadeiras populares desaparecerem?
Olha, não acabam. Eu acredito que essas brincadeiras não acabam. Elas se transformam, né? Mas existe sempre uma força infantil aí que vai levando isso adiante.
Pois é, tomara que não acabem mesmo, né? Porque essa riqueza aí faz parte da nossa cultura.
Renata, parabéns por seu trabalho, viu? A gente ficou assim muito feliz de conversar com você aqui no Escola Brasil.
Ah, eu que agradeço aqui o convite e espero que as crianças aí também possam estar brincando de coisas bem gostosas e um dia eu passar por aí e conhecer o que elas estão fazendo.
Claro, a gente fica esperando. Um abraço, viu?
Um abraço.
Bem, se você ficou interessado em conhecer mais sobre o trabalho da Renata Meirelles, visite o site www.projetobira.com. Lá você vai encontrar uma lista com todos os brinquedos e brincadeiras que ela encontrou.
E mais um recado para você que está ouvindo, hein? Além de fazer parte da nossa cultura, brincar é super importante para o desenvolvimento da criança.
É, gente, e não faz bem só para criança não, viu? Todo mundo que brinca fica muito mais feliz, porque brincando a gente relaxa, movimenta o corpo, exercita a imaginação e faz amigos. Então,
opa,
vou repetir o site de novo, tá? Rapidinho, www.projetobira.com, sem ponto BR, tá bom?
E aí, Pedro, vamos deixar tocar a música toda aí do Milton Nascimento que fala das brincadeiras?
Música.
tá um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão.
Você ouviu a música Bola de Meia, Bola de Gude, com Milton Nascimento. A composição é do Milton Nascimento mesmo e do Fernando Brandt.
Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão.
Pois é, Sandro, é mais um que vem de Minas pra cantar na Escola Brasil. Beto Guedes, uai.
Cadu, este verso aí, ó, vamos precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois, poderia ser o lema aí dessa matéria, né? É sobre o prêmio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação para projetos que contribuem na alfabetização de jovens e adultos.
Pois é, prefeito, secretário de educação, professores, líderes comunitários, fique ligado, porque são ideias premiadas que podem ser aplicadas aí na sua região, como o projeto Sal da Terra, Educação e Solidariedade de João Pessoa. Alô, Paraíba! Parabéns!
Em 18 anos, o projeto alfabetizou mais de 9 mil pessoas e formou cerca de 250 professores.
Atualmente, o Sal da Terra tem 31 salas abertas na periferia de João Pessoa e de algumas cidades vizinhas. Cada sala tem mais ou menos 18 pessoas que não podem frequentar as aulas regulares por causa da idade ou por causa da falta de escolas na região.
O projeto é muito bonito e tem um sentido de integração assim muito grande. Os professores e professoras são pessoas da própria comunidade.
Isso, eles foram formados pelos outros educadores do projeto ou recebem apoio para estudar pedagogia nas universidades. É por essa e por muitas outras que a coordenadora pedagógica do projeto, Zezinha Moura, diz: o Sal da Terra ensina muito mais do que assinar o nome.
A gente trabalha gênero, a gente trabalha os direitos sociais, a gente trabalha o corpo para as mulheres se conhecerem, saber como lidar. Então eu acho que é um trabalho, é uma educação cidadã, que é o desejo que a educação futura do Brasil, ela se dê dessa forma, na creche, no ensino fundamental, com a criança, com o adolescente, na universidade. Que as pessoas aprendam a ler e a compreender a vida como ela funciona, para poder viver melhor dentro dela, né?
É isso aí, pessoal. É alfabetização para a vida.
Nos próximos programas, vamos apresentar outras ideias premiadas pelo MEC para projetos de alfabetização para jovens e adultos.
Escola Brasil.
Boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
O ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê, além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem. Aleitamento materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
Nossa, rapaz, eita, que batida, hein?
Que barulho.
Nossa.
Deve ter sido um estrago e tanto, hein?
Ah, sabe quem tá chegando aí, Sandra? Ô, menino, você viu esse acidente aí, Luiz?
Você viu, menino. Mas é karma que felizmente não chegou a bater, gente.
É mesmo?
E vocês sabem quem causou esse alvoroço todo?
Não, quem
não
foi?
Não sabe, não?
Não.
Aí, sua esquerda aí, ó. A cara dele aí, ó.
Helicóptero.
Helicóptero.
Foi você.
Mas como é que foi isso, hein? O que foi que o helicóptero fez?
Calma, helicóptero. Deixa eu contar pro Cadu aqui. Ô, Cadu.
Bicho, ele desespera, rapaz.
Ele avançou um sinal vermelho, Cadu.
Ô, helicóptero.
Mas foi um berereranado. Foi carro desviando pra um lado, pro outro, subindo na calçada. Foi um peteco.
Não pode, menino.
Ainda bem que ninguém bateu, né, Cadu?
Nossa, que susto.
Só foi o susto. Quase que as misturou as tintas dos carros.
Ah, aposto que vocês vieram conversando pelo caminho, o helicóptero acabou se distraindo e nem viu o sinal vermelho, né?
Vê até que ele viu, viu, Sandrinha? Ele só não percebeu que estava vermelho o sinal.
Ah,
só que esquece, Sandrinha? Ah. É que o jegue faz confusão com as cores.
É mesmo?
É, ele só consegue enxergar em preto e branco.
Olha.
Ele tem aquele mesmo problema do Darto.
O Darto?
É o daltonismo.
Não, peraí, Luiz. Agora quem tá fazendo confusão é você. O jegue não tem daltonismo, não. Ele enxerga em preto e branco porque a visão dele é monocromática.
É um distúrbio na retina, assim, a parede do fundo do olho. A pessoa deixa de ver ou não enxerga bem uma cor.
Pois é, esse daltonismo também é definitivo, viu? Não tem o que fazer, não. Mas as pessoas que sofrem desse distúrbio podem se adaptar e praticamente levar uma vida normal.
Você desculpa, é porque eu sei falar umas palavras bonitinhas, mas não sei colocar no lugar certo, na hora certa, né? Menina, mas deve ser bem complicado esse negocinho aí, hein, Sandrinha?
Então,
porque tudo na vida é colorido, né? As flores, os carros, as paredes, as roupas, né? E se a pessoa não enxerga direito as cores, como é que ela faz, por exemplo, assim, na escola, né?
Pois é justamente na escola que se descobre a maioria dos casos de daltonismo, sabe?
Sei, sei.
Geralmente isso acontece nas primeiras séries do ensino fundamental, que é quando a criança começa a trabalhar com cores.
Aí é que o professor ou a professora pode perceber o problema, né? Quando a criança mostra que tem dificuldades para usar o lápis de cor. Assim, por exemplo, ó, pinta a bandeira do Brasil de roxo e vermelho.
Ah, menina, então é isso. Olha, vou te contar uma coisa. Tem um coleguinha dos meus sobrinhos lá na escola da Ribuleira, lá perto da Fazenda Matinha.
Sei.
Inverte as cores no desenho tudinho.
Ah.
Esse dia eu tava olhando o caderninho dele, que ele esqueceu lá na casa do meu sobrinho. Ele pintou o tronco da árvore de verde e essa folha de marrom.
É provável que ele seja daltônico. Não é certeza não, tá, Luiz?
Ah.
Mas isso não chega a ser assim, um problema pro aprendizado da criança, não, sei, viu? Sei.
Pois é, os daltônicos acabam arrumando outras maneiras pra superar os problemas com as cores, essa dificuldade. E a escola e os pais podem e devem ajudar. Identificando o problema, procure um oftalmologista, que é o médico que cuida da visão.
É, esse médico com certeza vai ter dicas de como enfrentar esse problema.
Mas, Sandrinha, eu tô calculando aqui que a primeira dica deve ser paciência, né?
É, com certeza.
Exatamente, isso mesmo, paciência. Ah, depois, ó, outra dica que pode ajudar muito o aluno daltônico é colar uma etiqueta com o nome da cor em cada lápis, canetinha, giz de cera que o aluno leva para a sala de aula, porque isso ajuda a evitar confusão com as cores na hora dos desenhos.
Não, mais uma dica para o professor ou professora é evitar usar assim, giz colorido quando for escrever no quadro, viu? O aluno acaba se confundindo com o giz colorido e o fundo também colorido do quadro.
Sandrinha, vamos voltar lá no início da prosa. E no caso do cenário assim, de trânsito?
No caso do sinal de trânsito, um jeito de não se confundir é decorar, gente, a posição das luzes. Lá em cima é vermelho, no meio, amarelo e embaixo, verde.
Ô, Luiz, você sabe que isso é uma convenção internacional que é feita justamente por causa das pessoas que sofrem de daltonismo.
O que, que é convenção internacional?
É um acordo que foi feito entre todas as nações, por isso o sinal de trânsito em qualquer lugar do mundo, vermelho é primeiro, sempre o primeirão de cima. Assim.
Resumindo na minha linguagem, no mundo inteiro, né?
No mundo todo.
Bom também. Eu gostei desse negócio que você falou.
Gostou,
aí.
Gostou, né?
Eu acho que isso pode ajudar também o meu helicóptero, né?
Claro. Com
assim não vai mais se confundir com o sinal.
Você só tem que ensinar ele.
É, agora. Então vou ensinar pra ele aqui. A hora que acender a luzinha de cima...
Lá em cima é vermelho.
Ele para.
Isso.
E no meio...
Ele fica esperto.
Aí fica espertinho. Isso. No meio é o quê? Amarelo?
É, amarelo. O amarelo.
Ele para. No meio ele para. Ele fica esperto, né?
Uhum.
E de baixo ele vai... Opa! Peraí, helicóptero!
Vai não!
Ele já foi embora!
Rapaz, não é pra ir agora não, rapaz!
Mas você falou pra ele ir?
Não,
rapaz.
É que ele foi?
Você vai ter que correr pra alcançar ele agora.
E eu, menino!
Ó, mas vê se não for o sinal vermelho, hein?
Peraí,
proteção. Está escrito no estatuto.
Exatamente. E o Conselho Tutelar existe para atender as crianças e adolescentes que sofram algum tipo de ameaça ou tenham os direitos desrespeitados. O Conselho executa medidas de proteção a essas crianças e adolescentes. Ainda atende e aconselha os pais ou responsáveis para que esses direitos sejam garantidos.
Escola Brasil.
Com a boca no trombone.
Quem colocou a boca no trombone foram duas ouvintes de Travessão das Capembas, no estado do Pará.
Elas enviaram cartas para o Escola Brasil atrás de solução para um mesmo problema. Essa aqui, ó, é a carta da Gisiene, que diz o seguinte: aqui na região onde eu moro não existe escola. Tem uma a 30 quilômetros e a gente correu atrás de um transporte para carregar os alunos daqui, que são na faixa assim de uns 11, todos pequenos.
Correu atrás, mas o problema, infelizmente, não foi solucionado. A outra ouvinte que reclama do mesmo problema é a Iracema Ribeiro Dias.
Então, nós fomos tentar esclarecer essa história. O peteco maior, como diz o Matuto, é que a região de Travessão dos Capembas faz parte do município de Brasil Novo, mas fica ali, ó, coladinha com a cidade de Altamira.
E por isso ninguém sabe direito quem é que administra as escolas. Tem escola na região que é da prefeitura de Altamira e outras que são administradas por Brasil Novo.
Aí os moradores ficam perdidos, sem saber a quem recorrer.
Nós aqui procuramos as duas secretarias de educação. A secretária de Altamira, Nilceia Alves, disse que a escola que a Gisiene fala na carta deve ficar na administração de Brasil Novo e que por isso não pode fazer nada.
Aí nós fomos atrás da Secretaria de Brasil Novo. Quem falou com a gente foi o Ivanei Chagas, que é o assessor de gabinete da Secretaria de Educação. Ouça o que ele disse.
O município de Brasil Novo mantém uma escola funcionando na região, exatamente na divisa entre os municípios de Altamira e Brasil Novo. É uma região muito extensa, né? Não poderia precisar um quantitativo de habitantes e se esta escola estaria atendendo a toda a demanda, a toda a necessidade.
E assim não dá.
É, e não dá mesmo. Bom, nós também perguntamos pro Ivanei como é que fica a situação, como é que pode ser resolvido isso. Escuta só a resposta.
Faz-se necessário agora o maior conhecimento da região, da maior abrangência, para nós definirmos de verdade o que é realmente da responsabilidade de Brasil Novo e aquilo que realmente é da responsabilidade do município de Altamira.
É bom realmente definir isso, né? O que não pode é o povo ficar correndo de um lado para o outro e não conseguir uma escola e nem o transporte sem saber de quem deve cobrar.
Então, atenção, não apenas Gisiene e Iracema que escreveram para nós, mas todo mundo de Travessão das Capembas que tem o mesmo problema. Juntem-se para cobrar aí das prefeituras de Altamira e de Brasil Novo uma solução.
Vocês podem reunir a vizinhança toda e procurar as duas prefeituras. Se mesmo assim não der resultado, procurem o Ministério Público do Estado ou a Procuradoria Geral de Justiça. E se de todo não resolver, escrevam de novo para o Escola Brasil, que nós cobramos mais uma vez.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Um país se constrói com homens e livros. É assim, ô Sandra, que começa a carta aqui da Jucildes Alves de Oliveira, da Travessa Taquari, em Nova Ipiscuna, no Pará.
Olha!
Legal, né? Ela começa assim a carta dela pra valer agora. Olá, Sandra, Cadu e Matuto. Feliz Natal, queridos apresentadores do programa Escola Brasil. É com prazer imenso que escrevo. E quero dizer que sou ouvinte desde a primeira edição. Fiquei muito contente com o retorno de vocês.
Que legal.
Nós também, viu? Eu escuto o programa através da Rádio Nacional da Amazônia. Obrigado por ter respondido. Querido, estou escrevendo para participar da promoção Arca das Letras. Gostaria de ter uma biblioteca aqui na nossa comunidade, porque nela tem uma escola de primeira a quarta série, da qual sou professora, tem uma associação de pequenos produtores próximo, existe uma escola que funciona até a oitava série, no sistema SOME, e ainda tem muitos jovens que vão todos os dias estudar na sede do ensino médio. Uma biblioteca de grande utilidade, porque frequentemente precisamos fazer trabalhos através de pesquisa e incentiva a leitura na comunidade. Gostaria que fosse de livros do gênero literatura, história geral, geografia geral, biologia, gramática, enfim. Se formos sorteados, será um dos melhores presentes de Natal para todos. Beijo para todos. Cadu, Sandro e Matuto. Olha, Matuto, sua participação no programa é valiosa. Nós adoramos muito esse seu jeito. Nos ensina muito. Continue sempre assim. A gente também gosta de muito do nosso Matutinho.
Nós adoramos
aqui,
o Matuto.
Pois é.
Eu vou mandar um beijo especial para Keila Souza Vicente, lá de São Félix do Xingu, no estado do Pará. Alô, São Félix do Xingu. Um beijo para todo mundo aí no estado do Pará. E a Keila, ela diz aqui na carta, Cadu, que ela tá escrevendo para a promoção Arca das Letras com o objetivo de ser contemplada, lógico, né?
Uhum.
Ela tá falando aqui que ela vai criar uma creche simples lá na comunidade dela e que com esses livros facilitaria bastante, assim, né, para o desenvolvimento do projeto dela. Ela tá falando também que gostaria que o nosso programa fosse maior. De
nós
maior
também.
Duração. Ela falou, meia hora é muito pouco tempo. Você, Cadu, Sandrinha, vocês são demais, estão de parabéns, adoro o programa de vocês. Nós também te adoramos, Keila Souza Vicente e todo mundo aí de São Félix do Xingu. Eu vou mandar também um beijinho bem especial para a cidade de Apuí, no estado do Amazonas, em especial para Igreciélia de Souza Oliveira. Igreciélia, recebi sua carta, adorei. Um grande beijo para você, viu, linda?
Escola Brasil.
Sua participação no Escola Brasil é pra lá de importante, viu? Um dos nossos principais objetivos aqui é trocar ideias sobre a educação no Brasil.
Pois é, é provável que a sua pergunta, sua dúvida ou sugestão seja de muita gente que ainda não se animou a escrever. Então, assim, a sua carta vale por mil, né? Por isso, escreva!
No programa de hoje, você ouviu matéria sobre brincadeiras populares do Brasil, o prêmio do MEC para projetos de alfabetização e como aulas de educação ambiental se transformam também em formas para preservar a natureza.
Aqui, o Brasil é a nossa grande escola.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.